Fala pessoal, tudo bom? Vocês continuam ouvindo falar em terceira via? Eu aposto que sim. Veja, nada contra a terceira, quarta, 10, 12, 20 vias, N candidatos para disputar uma eleição, ou 3, 5, 2 só. O problema não é o número de candidatos e candidatos viáveis. O problema dos defensores da tal da terceira via aqui no Brasil é conseguir um candidato viável, certo? E que seja um bom candidato, ora, por que não, né? Já imaginou ter uma eleição em que a direita aqui no Brasil tem, sei lá, dois bons candidatos? Que seria uma maravilha, né? Então, não tem problema nenhum uma terceira, uma quarta, quinta candidatura. Esse negócio de terceira via é simplesmente encaixar uma alternativa, a gente sabe muito bem. Eu não sei por que eles insistem nisso. Aliás, o episódio de hoje é quase um estudo de caso aí para você ver, porque essa história entrou, colou e parece que só vai acabar no primeiro turno das eleições quando um monte de gente vai falar: ué, não tem terceira via? Pois é, não vai ter. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Terceira via. O que as eleições alemãs nos ensinam?
Pois é, terceira via, né? É engraçado porque se você navega pelas redes sociais, parece que existe mesmo o mesmo princípio de demonstração de virtude da esquerda tradicional aí que a gente vê na história da terceira via. É tipo, não, nem Lula nem Bolsonaro. Aliás, qualquer coisa menos Lula e Bolsonaro. É interessante, como é que você consegue escolher uma pessoa para comandar o seu país em que o currículo dela seja não é Lula ou Bolsonaro? Então, pode qualquer um, certo? Pode ser o Mao Tse-Tung, porque o Mao Tse-Tung não é o Lula ou Bolsonaro. Pode ser o Idi Amin, né? Pode, certo? A partir do momento em que você deixa qualquer um ser a sua opção, o critério de qualidade que teoricamente descredencia, por exemplo, o Bolsonaro, deixa de existir, certo? Porque pode ser qualquer um, não tem critério de qualidade. Então poderia ser o Bolsonaro mesmo, né? Podia ser melhor, podia ser pior, entendeu? Não, pois é, ninguém entende qual que é a lógica disso aí. Mas antes da gente entrar no caso alemão, deixa a gente fazer o nosso jabacito aqui. Para quem não fez ainda ou para quem está conhecendo a gente agora, a gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente lá no YouTube, nosso canal do YouTube, Saindo da Bolha, e clicar lá no sininho, seguir a gente, como é que funciona aquele negócio que eu nunca lembro até hoje. Pede também para dar um share nas redes sociais se gostar do episódio. E para fazer o tal do boca a boca sarado, que é o quê? Contar para seus amigos que tem um podcast cabeça de direita limpinho supimpa que abomina o politicamente correto. E finalmente, passa também o nosso endereço de Telegram. Esqueci o nome, como é que é? Ah, sim, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, gente, vamos em frente, vida que segue.
Annalena Baerbock.
Pois é, a gente está chegando na reta final das eleições lá do Bundestag na Alemanha, que vai estabelecer o novo chanceler alemão. A gente fez um episódio no dia 27 de março dessa história toda aí, e parece que, de maneira geral, o que a gente falou lá para trás, a gente não errou não, tá? O jogo tá um pouco diferente do que a gente previa, em função de algumas coisas que a gente vai contar agora, mas eu fico descaradamente infeliz quando ele dá umas bolas dentro, tá? Então, azar pra modéstia, foi um bom episódio aquele. Pra quem não quiser voltar lá, a gente vai dar um... A gente vai republicar, na verdade, ele no YouTube durante essa semana, mas de qualquer forma a gente dá um super, super resuminho aqui pra vocês, pra poder encaixar nesse episódio aqui de hoje. A Merkel teve que jogar pesado dentro do partido por todos esses anos para se manter na liderança, tá? Ela conseguiu uma horda de puxa-sacos, cortou a cabeça da oposição interna, ela bloqueou novas lideranças, de fato, ela acabou reinando aí sozinha esse tempo todo. Com isso, o que acontece? Agora, com a saída dela, não tem nenhuma grande liderança do partido, ela matou tudo no ninho, tá? Tipo o Lula e o PT. Mas tinha um outro ponto importante que a gente mencionava no final daquele programa, E aqui começa a nossa história de hoje. Aparentemente, que tudo indica, a imprensa tinha resolvido que estava na hora de mudar os personagens do governo, tá? Por mais que a Merkel tivesse estourado o CDU, tirando as características do CDU de um partido de centro-direita e fazendo o CDU basicamente virar um partido de centro-esquerda, para a imprensa isso não estava sendo suficiente mais, tá? E estava na hora de começar a empurrar a esquerda alemã tradicional para frente, para o governo. Como é que você faz isso sem precisar dar uma força lá para os social-democratas, que por sinal também faziam parte do governo junto com a Merkel? Fazem até hoje, né? Até as próximas eleições. Faz o seguinte, dá uma força para os verdes, que são, na verdade, socialistas, tá? São socialistas pintadinhos de verde. Socialista que gosta de esquilinho, sabe como é que é? Acontece que os verdes resolveram dar uma lacrada. Jura? Nossa, quem diria? E escolheram uma mulher para ser a candidata a chanceler. Tá aí, nada demais. Sendo competente, tá tudo ótimo. Né? Veja, não estou falando que a Merkel seja competente, mas ela é uma força política, é um trator político. Então não é a questão de ser uma mulher em si, a questão de fazer a decisão ser uma mulher. Ou seja, no quadro lá eles tinham uma liderança tradicional, muito benquista, vamos dizer, entre os verdes. Eles acharam que não era a ideia, então o partido decidiu que tinha que ser uma mulher, tá? E aí eles pegaram uma mulher de alto ranking lá do partido, chamada Annalena Baerbock, tá? Annalena Baerbock, vamos ver. O currículo dessa mulher era perfeito, gente. Uma moça que veio de baixo, cresceu numa fazenda, trabalhou na indústria automobilística, estudou direito, foi para o exterior fazer extensões e estava agora na plena fase aí, final de término do seu PhD. Currículo para ninguém botar defeito, né? Começou de baixo, PhD na ponta. Só que o povo foi cutucar, né, gente? Pra começar, ela não cresceu numa fazenda porque seus pais eram fazendeiros lutadores. Não, eles, na verdade, os pais dela tinham uma fazenda. Porque o pai dela era CEO de um grande grupo industrial alemão. E acontece que eles reformaram uma fazenda antiga pra morar, tá? Coisa de gente nada humilde. Então, o que ela faz o quê? Dá uma corrigidinha lá no currículo da moça, porque pega mal, né? Não fala essa história de que ela nasceu numa fazenda e tal. Daí ela foi estudar direito e... Ah, não, ela não foi estudar direito? Ah, na verdade, ela estudou direito internacional. Ah, e ela só estudou 2 dos 4 anos? Ah, pois é. Então ela não era nem bacharel? Não. O que acontece? Quando ela foi fazer um exame que tem lá no meio do curso de 4 anos, tipo, você sai do básico e vai pro específico, né, faculdade, vamos chamar assim, para saber se você tem condição de fazer o resto do curso, ela pulou fora. Mas ela não foi fazer depois um mestrado lá fora, no exterior, na London School of Economics, porra. Olha o nome da faculdade, London School of Economics, em direito, né, porque é a área dela. Pois é. Ela foi fazer um tipo de um pré-mestrado e pior, a London School of Economics não tem direito. Não é? Que chato, né? O que ela foi fazer? Ela foi fazer um curso de extensão lá de direito internacional. Então, não é direito. Então, o que eles resolveram fazer? Opa, melhor dar mais uma corrigidinha no currículo dessa mulher. E aí, ela voltou para a Alemanha para fazer o PhD dela, tá? Pois é, só que na Universidade Aberta de Berlim, onde ela foi fazer o PhD dela, você pode começar seu PhD sem comprovação de nada. Mas em um dado momento, na hora da sua tese, um pouco antes, você vai ter que comprovar seu currículo, pois é. E o único trabalho que a Annalena Baerbock tinha era um paper de 30 páginas, que, sério, é um folheto. Para quem tá falando teses e teses, são 30 páginas, não é nada. E, claro, ela não ia ter como acessar, nunca ia conseguir chegar no PhD dela. Então ela não fez, basicamente também. Ela não tem um trabalho, ela não tem um estudo, ela não tem um projeto, ela não tem uma palestra, uma pesquisa publicada, nada relacionado ao curso dela, que é Direito Internacional e que não é Direito. Tá? Então, o que eles tiveram que fazer? Dar mais uma mexidinha no currículo dela. E aí, pegou mal demais. Pra piorar, descobriram que ela andou esquecendo... Gente, como a esquerda tem memória fraca, né? Ela recebeu umas graninhas boas, aí uns pagamentos gordinhos, e ela esqueceu de declarar. Mas agora ela declarou. E tá tudo bem, tá, gente? Pode confiar em mim. Só que acabou a confiança. Bom, o problema é o seguinte. Quando a Annalena Baerbock foi escolhida, e estava na época com os rumores meio azedos com o CDU da Angela Merkel, o Partido Verde explodiu nas pesquisas para cima. E, inclusive, deixou o CDU para trás, virou líder nas pesquisas. E, gente, isso significava que o Partido Verde tinha chance de ganhar na Alemanha, tá? Só veja que coincidência, né? A gente tá falando lá em março sobre isso. Parece que tudo que a gente tava falando lá em março estava acontecendo sem querer. Wink, wink, wink. É, exatamente. A imprensa tava empurrando os verdes para frente. Eles queriam, a imprensa queria, o establishment tava realmente empurrando os verdes para frente para tentar fazer serem os líderes do novo governo. Não fosse essa mancada. Mas então, faça as contas comigo. No momento do pico dos verdes, tá? Assim que eles anunciaram a Baerbock lá para ser a nova candidata chanceler, eles pegaram a liderança lá das pesquisas, estava numa curva ascendente, estava no máximo, antes do vexame, tá? As coisas estavam assim em termos de distribuição nas pesquisas eleitorais. Os verdes tinham 25%, o CDU uns 23%, 24%, social-democratas 14%. Soma tudo, 62%, certo? Tá bom. Mas escândalo vai, escândalo vem. O pico dos verdes acaba em no máximo um mês. E o que será que aconteceu então?
Laschet escolhido.
Muito bem, como a gente falou no programa anterior, o CDU tinha dois candidatos. O próprio líder da CDU, né? O bundão de um chamado Armin Laschet, que é um cachorrinho de colo da Merkel, ou o líder da CSU, partido irmão, né? E os dois foram para o confronto. E ganhou quem? Ganhou a Merkel, claro, ganhou. Portanto, o Laschet foi escolhido. Você pode pensar, sem os verdes no caminho e com o CDU que estava aí com um candidato porcaria, para onde queria então o eleitor? Para lugar nenhum. A queda dos verdes significou a volta do CDU na liderança das pesquisas. A briga interna do partido meio que, aspas, acabou, né? Ficou todo mundo amiguinho de novo para tentar puxar o partido para frente. Então quem falava mal passou a falar bem um do outro, pacificou as coisas de maneira geral, impulsionando o tal do Laschet para cima. E o que que acontece? Na virada de julho, com tudo pacificado, o CDU volta a alcançar um pico de 29%. Os verdes despencaram para 18%, os social-democratas persistem lá para 14%. Vamos fazer as contas, papapá, 9 fora, 61%. A gente havia falado já naquele bloco anterior, mostrando que a soma dos três partidos era de 62%, e agora estava em 61%. Viu como as coisas mexem, 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 mas o eleitor mediano vai tender a escolher sempre mais ou menos os mesmos cavalos? Veja que nesse bloco de três partidos tem um socialista, dois na verdade, um social-democrata e um socialista verde, ou seja, dois socialistas e um teórico centro-direita. E como assim, gente? Como assim você, vamos dizer, era eleitor do CDU e pula para o Partido Verde e depois volta para o CDU de novo? Como é que você sai de centro-direita e vai para socialista e volta para centro-direita? Simples, porque os partidos mais ideológicos, vamos chamar assim, de verdade, que seriam a AfD, que é a direita mesmo, a alemã, e o Linke, né, que é são os comunas saudosistas, eles não são partidos que disputam ali a ponta, tá? Eles ficam de fora, geralmente, da corrida. E a imprensa fica escolhendo, então, o quê? A sua terceira via, sempre dentro desse mesmo pacote político, tá? O que melou nesse caso foi que a candidata verde, que era uma porcaria, estragou tudo que era possível para os verdes. A aspas novidade no panorama político não ia acontecer mais e acabou voltando tudo para o marco zero com o CDU, mantendo o poder, se ganhasse, de acordo com as pesquisas. A gente havia comentado também no último programa que a imprensa progressista preferia uma chapa nova, mas progressista do tipo verde, vermelho, vermelho, que significou o quê, na verdade? Verde, social-democrata e link. É o verde, vermelho, vermelho, que no fundo hoje está meio vermelho, vermelho, vermelho. VVV. Tem os socialistas de um lado e os comunistas do outro. Mas essa história toda da Annalena Baerbock, acabou azedando tudo. Ah, que peninha. Pena nada, cara. É julho. Dá pra fazer alguma coisa a respeito ainda. Opa, vamos tentar.
Olaf Scholz aparece.
O Olaf Scholz foi ministro das, agora até, finanças da Merkel, um cargão, né? Lembrando, então, que os social-democratas compõem com o CDU a maioria do parlamento, tá? Eles são governo. E tava lá quietinho, esperando a chance de fazer parte do novo governo VVV, quer dizer, GVV, né? Na briga entre CDU e Verdes. E para piorar com a queda dos Verdes, o máximo que poderia rolar numa situação dessa seria uma nova coalizão com o novo futuro primeiro-ministro do CDU, que seria o Lasch, que estava agora em primeiro lugar, certo? Caiu o Green, os Verdes, subiu o CDU de volta. E aí ia ficar lá os sociais-democratas na rabeira e ele poderia ter um cargo aí. Mas, como eu disse, a imprensa tinha outros planos e ainda tinha tempo para mexer nas coisas. E aí chuva, gente, muita chuva na Alemanha. Não sei se saiu noticiário local aqui, eu honestamente não tenho acompanhado, pandemia. Então, que tal se a gente pegasse a história das chuvas, que geraram aí umas grandes inundações na Alemanha, que aliás, há de se dizer o seguinte, são recorrentes essas inundações na Alemanha, tá? Mas de qualquer forma, tiveram chuvas, teve inundação na Alemanha, e a gente pudesse pegar e transformar tudo isso em culpa do CDU. Seus malditos, por que vocês não desligaram as torneiras do céu? Pior, a maior parte das inundações aconteceram exatamente no estado onde hoje o candidato do CDU é governador, ou ministro-presidente, como eles falam lá, que é a Renânia do Norte, Westfália. E aí o que acontece? Dá-lhe imagem na imprensa de que tá tudo errado, veja que desgraça, veja o pessoal chorando, olha, a água foi até o teto, e o CDU pro outro lado lá, correndo com o Lasch para lá e para cá, andando de galocha para mostrar que ele era um cara ativo, que estava ao lado do povo, que estava auxiliando, e a imprensa batendo de volta, que o que ele estava auxiliando não estava adiantando, estava atrasando, ou seja, bateram no Lasch até não poder mais, tá? Ah, mas que azar, hein? Pô, mas não é culpa do aquecimento global essas chuvas? Não, agora não é culpa do aquecimento global. Agora é culpa do CDU, tá? A imprensa tem direito a escolher o momento em que o aquecimento global é importante ou não. Enfim, como o caixão, o último aí, prego no caixão, a imprensa fez um truque sem vergonha, truque safado, truque de imprensa atual, tá? E o que ela fez? Bom, até a fotinho que a gente tem aí na nossa capinha é disso aí. Pegaram uma foto dele lá do Armin Laschet rindo durante um discurso emocionado do presidente da Alemanha, que estava na área ali das mais afetadas pela enchente. Então o presidente da Alemanha foi lá fazer um discurso e pegaram o cara rindo lá atrás, uns 30 metros lá atrás, não tinha nada a ver com a situação, e bateram, olha que insensível, todo mundo morrendo afogado lá, e o cara dando risada, absolutamente sem pé nem cabeça, ridículo, não faz sentido. Sabe o que aconteceu? Claro, o ovelha eleitor, né, o eleitor tontão, também achou um absurdo, porque se o jornal falou que é um absurdo, ele também acha que é um absurdo. E o CDU voltou a despencar novamente nas pesquisas, só que dessa vez sem os Verdes ali para outro lado para ganhar. E aí os eleitores fizeram o quê? Correram para os social-democratas lá, que estavam lá no fundo, na terceira posição. Pesquisas recentes mostram o quê? Agora as mais recentes, social-democrata 23, CDU 22, Verdes 17, total 62.
Ora, vejam só.
Repara o seguinte, fora do trio de partidos que a gente está falando até agora, né? Existem mais três partidos relativamente significativos na Alemanha. A AfD, que é a direitona, o Linke, né, que são os saudosos soviéticos, e a FDP, que são, péssimo, né, sigla para o Brasil, que são os liberais clássicos, tá? Pero no mucho, tá? Ultimamente estão mais para a esquerda que qualquer coisa. Esses três juntos aí, eles mordem em geral uns 30% do eleitorado também, alternando entre eles. E o FDP costuma herdar aí algumas perdas e perder alguns pontos para partidos grandes. É talvez o que tenha mais influência fora desse grupo. É, mas ainda assim é isso aí. Gira em torno de 30% a participação dos três. Grosso do eleitorado mesmo, que define a eleição, geralmente está entre o CDU, a Social Democracia e os Verdes. A associação aqui que a gente quer mostrar para vocês com o discurso de terceira via local aqui no Brasil é que a imprensa e o establishment sempre vão forçar a mão nos partidos ou em pessoas do esquema. É como se lá na Alemanha o Bolsonaro tivesse sido eleito, por exemplo, pela AfD, fora, um partido fora do blocão, e a turma não se conforma. Então ficasse lá catando oportunidades entre o CDU, social-democratas e verdes, para tentar dar um jeito na situação e mexer no quadro político. Só que não tem CDU queimado. Eles mesmos se queimaram, né? No caso da Alemanha, o próprio partido foi queimado pela imprensa. Não tem mais essa oportunidade. E os verdes queimaram eles mesmos. Então ficou uma situação bem complicada. Então, o resultado lá, o que eles têm para fazer? É empurrar para os social-democratas, que é o que sobrou, né? Fazer o quê? Detalhe que o candidato da social-democracia, o tal do Scholz, tem uma baita, mas uma baita de uma sombra atrás dele por fazer parte de um grupo político lá da sua região, da Westfália, que participou basicamente de um escândalo com um grande banco alemão. O banco foi pego com a boca na botija, metendo dinheiro dos contribuintes do bolso, e o partido dele, lá, a social-democracia, ao invés de, uma vez tudo descoberto, que realmente aconteceu, pediu dinheiro de volta, simplesmente deixou por isso mesmo. Né, deixa o dinheiro com o banco lá, ele deve fazer melhor uso que a gente, né? É essa esquerda que adora fazer aliança com o banco por alguma razão que eu não consigo entender. Sabe como é que é? Enfim, o que é interessante nessa história toda é como a imprensa tem conseguido, e eu vou te falar, com certa facilidade, colocar e queimar candidato por lá, mas em última análise tem conseguido forçar a situação para ter um governo vermelho, verde, vermelho. Faltando aí poucos dias, o trio de partidos de esquerda não consegue mais agora fechar os 50%. Por quê? Porque os verdes caíram demais, tá? 50% seria desejável para ter uma boa maioria. E o atual composição de CDU mais social-democrata também não estão conseguindo repetir os últimos resultados e também não estão conseguindo fazer um governo de coalizão só eles dois. E, nesse caso, seria um governo com os sociais-democratas que estão na frente agora. Eles seriam os líderes do governo com o CDU pendurado atrás. Pode ser que no final o boost que andaram dando nos verdes, então, o establishment tentou, né? Tenha sido um baita tiro que saiu pela culatra e a Alemanha fique com um governo fraco depois dessas eleições. Mas o que é certo é que ter novamente o CDU lá em cima não é uma derrota total, porque o CDU é da turma, né? É da turmona mesmo. A tendência permanece de queda no CDU e de queda nos verdes e ascensão dos social-democratas. Esse é o panorama atual. Nesse caso aí, o sonho da imprensa militante da esquerda de um governo de esquerda puro sangue tende a ficar para a próxima. Bem feito. E eu tô achando, com muito otimismo aqui, que no Brasil esse sonho da imprensa de esquerda vai ficar para trás também. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vai fazer o nosso Jabacito Expresso. Pedir para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou acompanhar a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast ou nosso canal do YouTube. O nosso canal no YouTube Saindo da Bolha. Finalmente pede para dar um share no episódio, fazer um boca a boca sarado contando do nosso podcast e pede também para anotar aí o nosso canal no Telegram. Anota aí, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, pessoal, muito obrigado, boa semana para todo mundo, vamos lá, vamos trabalhar bastante, fazer esse país ir para frente, dia 7 tá chegando, tá bom? Grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito, muito mais, super, super bem.
Saindo da Bolha.